Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS. Eu sou Nara Sarmento.
E eu, Andréia Martins, e neste episódio nós recebemos o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron.
Conversamos sobre a constante queda dos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul, o reforço no efetivo policial e o investimento na infraestrutura e proteção dos policiais.
O secretário também fala sobre as medidas para agilizar a emissão da nova carteira de identidade nacional.
Muito bom revê-lo novamente, secretário. Que bom recebê-lo.
Pô, é um prazer estar novamente aqui falando mais um pouco do que a gente vem fazendo para ter um Rio Grande do Sul cada vez mais seguro.
Tivemos recentemente uma marca histórica que foi muito bacana ver a sociedade compartilhando isso, a própria imprensa, né, com dados importantes, né, secretário? Eu quero começar por aí. O acompanhamento diário das ocorrências policiais resultou numa queda histórica dos homicídios no mês de março. Então, a que se deve essa redução, que, aliás, é constante, né? E deste e dos demais índices de criminalidade?
Nós fechamos o ano de 2023 com o menor número de crimes violentos letais intencionais em um ano de toda a série histórica do Rio Grande do Sul. E aqui esclarecendo para aqueles que nos ouvem, né, quando eu falo série histórica, é porque desde 2010 que nós computamos os indicadores de criminalidade da forma atual. Tivemos também em 23 o menor número de roubos a veículo da história desde 2010 e também o menor número de roubos a pedestre, assim como reduções recorde, os menores números de roubos a residência, roubos a estabelecimentos comerciais, também menor número de abigeatos e, seguindo nessa tendência de redução, agora em março nós tivemos o menor número de homicídios e menor número de roubos a veículo e pedestre para qualquer mês de toda a série histórica. Então é mais um resultado expressivo. Eu sempre digo, essas reduções contínuas mostram que temos políticas muito acertadas no estado do Rio Grande do Sul, que começaram em 2019 com o programa RS Seguro. Estamos numa redução contínua. Sabemos sempre que temos muito ainda a avançar. Os indicadores de criminalidade no Brasil são altos, mas o Rio Grande do Sul já está entre os estados mais seguros do Brasil. E pretendemos, nos próximos meses e também nesse ano, ter um Rio Grande cada vez mais seguro. Tu perguntou o que vem levando a isso. Segurança pública requer todo um sistema fortalecido. Não se resolve o problema da criminalidade só com um tipo de ação. Na verdade, tu tem que ter um sistema fortalecido. Isso envolve uma brigada militar que faz o policiamento preventivo e ostensivo, tendo ali uma ação muito técnica. Hoje, a brigada militar, ela atua de forma com base em indicadores criminais. Então, quando o cidadão vê uma barreira da brigada militar, quando ele passa ali e vê um ponto base da brigada militar com uma viatura
local,
num determinado local, aquilo ali, aquele local, ele foi escolhido com base em indicadores criminais, também com base em dados de inteligência. Tudo que é feito hoje em matéria de policiamento preventivo e ostensivo com a brigada é feito com base nos indicadores criminais, em dados científicos, em estatísticas criminais. E também temos hoje uma ação muito positiva da inteligência policial na brigada militar. Quando a gente cita a questão da inteligência policial, muitos pensam que só se usa inteligência policial na Polícia Civil e na Polícia Federal, que são polícias que trabalham com investigação. Mas a Brigada Militar tem também uma ação que nos ajuda a direcionar. Então, com base em inteligência policial e dados científicos de indicadores, todo o planejamento operacional da Brigada é feito. E isso vem fazendo com que a gente tenha cada vez mais prisões, cada vez mais apreensões de armas, cada vez mais apreensões de drogas. Ou seja, estamos sendo mais efetivos dentro da estrutura que temos no estado. Na sequência, falando aqui o que nos levou também à redução de indicadores, eu menciono várias prisões qualificadas, várias operações de combate ao crime organizado feitas pela Polícia Civil Gaúcha. Tivemos prisões ao longo de 2024 das duas maiores lideranças do crime organizado no estado, que estavam foragidas. Nós realizamos essas prisões. Temos já toda essa redução de homicídios como um reflexo dessas prisões. Temos também matéria de investigação com a Polícia Civil Gaúcha, o trabalho de combate à lavagem de dinheiro do crime organizado, e aí fazemos a chamada asfixia financeira. Tu prende as lideranças do crime organizado, prende as lideranças do tráfico de drogas e retira o dinheiro deles, retirando o poderio, o que também se soma com apreensões de drogas e apreensões de armas de fogo, que temos também uma média altíssima. Agora, isso tudo que vem acontecendo não é coincidência. Isso é um trabalho técnico dentro do RS Seguro, dentro de uma ideia de integração. Temos uma integração histórica aqui no Rio Grande do Sul entre Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Temos também a importância de uma integração das polícias com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Temos ação também de municípios, ou seja, é todo o sistema de segurança trabalhado, integrado, fortalecido, mas com base em inteligência e com base num trabalho de segurança pública baseada em evidências. Nada se faz por achismo. Tudo que se faz aqui hoje tem um motivo e procuramos ser cada vez mais efetivos dentro daquilo que temos de poderio operacional das polícias.
Secretário, o senhor mencionou o RS Seguro, né, que é um trabalho fantástico de inteligência, de mapeamento, enfim. E também é importantíssimo, inclusive, para mapear outras ações de outras secretarias. A gente sabe, por exemplo, as ações sociais. Então, a importância do RS Seguro. E uma outra coisa que eu queria comentar com o senhor, não deixar passar, é como é bom, como é bacana a gente perceber quando na sociedade a gente ouve comentários, né, de que melhorou. Ou seja, muitas vezes pessoas que não sabem que a gente trabalha no governo, né? Que, enfim, e aí você chegar na porta de uma escola, por exemplo, e ver como as mães estão mais tranquilas para buscar seus filhos na escola. Como é que é para vocês verem esse trabalho, ver essa voz vindo de lá, né, do cidadão mesmo?
Tu ter esse reconhecimento da sociedade é o que mais nos motiva. O maior combustível dos profissionais de segurança pública é exatamente esse reconhecimento da sociedade. E aí, quando tu ouve comentários de pessoas dizendo, olha, como eu me sinto mais seguro de andar em Porto Alegre, como eu me sinto mais seguro,
a gente tem ouvido isso,
de andar no Rio Grande do Sul, é uma coisa fantástica. Isso nos motiva cada vez mais. Nós tínhamos comparado, por exemplo, roubo a pedestre, é um crime que impacta diretamente na sensação de segurança do cidadão.
Ônibus.
Roubo em transporte coletivo, roubo de veículo. Nós temos todos esses tipos de roubo, porque assim, os números do ano passado já foram baixos. Mas eu queria trazer mais uma boa notícia ao cidadão gaúcho. Quando a gente pega o número de roubos a pedestre compara com o ano passado, nós temos uma redução de 40% comparando com o ano passado. E o ano passado já foi, como eu mencionei aqui, já tinha sido o ano mais seguro da série histórica.
Já tinha sido baixo.
Nós já tivemos no Rio Grande do Sul um histórico lá em 2015, 2016, de números altíssimos de crimes violentos. Nosso trabalho é para isso. Claro, a gente anuncia a redução de indicadores, mas o grande objetivo, dentro do que tu falou aqui, é o cidadão se sentir seguro. Eu tenho uma máxima que eu gosto de repetir. Eu trabalho para todo cidadão de bem gaúcho se sentir seguro. Quem não vai se sentir seguro aqui é bandido, porque se cometer crime aqui vai ser preso. Se cometer crime no Rio Grande do Sul e fugir para outro estado, vai ser preso, como nós fazemos praticamente todas as semanas. Então, o gaúcho de bem tem que estar seguro para ir para as ruas, para trabalhar, para estudar, para ter seu lazer, para praticar esporte. E, por outro lado, nós trabalhamos com um conceito que eu uso da pressão operacional. Criminoso tem que estar sempre sentindo que a polícia está pronto para prendê-lo assim que ele fizer algo de errado. Esse é o nosso objetivo. Gaúcho de bem tem que ir às ruas à vontade e, por outro lado, para quem descumprir a lei e praticar crime, vem a prisão.
Secretário Caron, o importante também é o reforço do efetivo policial no Estado. De que forma isso está sendo possível?
Vocês mencionaram aqui, trouxeste um ponto muito importante, questão do número de policiais. Além de sermos mais efetivos e trabalharmos com técnica, com dados científicos, inteligência, nós temos que ter profissionais. Sou gaúcho, delegado da PF, mas fiquei durante a minha carreira 12 anos fora do Estado. Tive a oportunidade de ver várias realidades. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu repito sempre. O melhor profissional de segurança pública do Brasil é o policial gaúcho. Nós temos os melhores homens e mulheres na segurança pública que estão nas ruas. A gente anuncia, eu como secretário anuncio os indicadores, a gente vibra, mas eu gosto de deixar claro que isso não é trabalho meu, isso é trabalho daqueles que estão nas ruas. Quando eu mencionei aqui os anos de 2015 e 2016, em que tivemos os maiores indicadores de criminalidade na história do Rio Grande do Sul, foi e não é uma coincidência também o ano em que nós tínhamos o menor número de integrantes na Brigada Militar e na Polícia Civil da história, que foi um período em que, por uma dificuldade financeira, o Estado não podia mais fazer concursos e profissionais foram se aposentando, indo para a reserva, e nós tivemos efetivos muito baixos. Mas, felizmente agora, por todo o ajuste que foi feito na questão econômica do Estado, o Estado vem fazendo concursos, realizando chamamentos. Só agora no ano de 2024, em janeiro, nós já formamos 331 novos agentes da Polícia Civil. Estamos agora já formando, em agosto, 400 novos soldados para a Brigada Militar. O governador Eduardo Leite já anunciou o chamamento de mais 550 soldados da Brigada Militar para a Academia no primeiro semestre desse ano e mais 550 soldados da Brigada Militar para o segundo semestre desse ano. Estamos também chamando 45 capitães do último concurso da Brigada Militar. Estamos chamando oficiais e soldados dos bombeiros e estamos chamando também agora para o segundo semestre delegados da Polícia Civil. Paralelo a isso, eu vou mencionar um dado aqui que é de outra secretaria, que é da Secretaria do Sistema Penal. Também o governo nomeou recentemente 468 novos integrantes da Polícia Penal Gaúcha. E isso é muito importante, essa ação dentro dos presídios, esse trabalho técnico feito também dentro dos presídios vai trazer indicadores melhores para as ruas. E mais uma novidade, que foi mais uma decisão de extrema coragem do governador Eduardo Leite, que foi determinar a saída dos integrantes da Brigada Militar de Presídios. Então, quando eu anunciei aqui o chamamento, a nomeação de policiais penais, para cada policial penal desse que passar a atuar nos presídios gaúchos, nós já temos um ajuste com a Secretaria do Sistema Penal, que cada policial penal que entrar agora nos presídios vai representar a saída de um dos brigadianos que ainda atua em muros de presídio. Ou seja, é mais policiamento nas ruas. É, além de indicador menor, é o gaúcho estar nas ruas e ver a Brigada Militar, ver a Polícia Civil atuando e, com isso, se sentir cada vez mais seguro. Mas tudo, na verdade, é um conjunto. Vocês mencionaram há pouco as chamadas políticas transversais, né? As políticas sociais transversais. Se faz segurança pública com uma polícia bem capacitada, se faz sim, mas também outras medidas são importantes para que a gente tenha a chamada prevenção de ações com as políticas transversais. Então, são medidas na área de educação, de assistência social, capacitação dos jovens para ingressarem no mercado de trabalho. Ou seja, é o Estado mais presente exatamente naquelas áreas em que há uma maior vulnerabilidade social. Então, o Estado tem que se fazer mais presente exatamente para encaminhar a juventude para o estudo, para o trabalho, para o esporte, não permitindo que eles ingressem no mundo do crime. Então, o RS Seguro ele tem esse grande mérito de ser um programa que abrange a Secretaria da Segurança, com as polícias nas ruas, a Secretaria do Sistema Penal, com ação nos presídios, mas também as chamadas políticas sociais transversais. Por isso que ele é um programa tão completo e essa também é a razão de que a direção-geral do RS Seguro está exatamente no gabinete do governador, porque ele é um programa que abrange várias secretarias e nós só vamos ter resultado com essa ação integrada.
O senhor falou também dessa fase que a gente teve, né, de pouco efetivo na rua em função das condições econômicas do Estado, que, enfim, não era das melhores. E também tem uma questão importante que é o investimento na segurança e no equipamento do próprio policial. E agora também vai haver um investimento, já está acontecendo já, nas câmeras, para as câmeras corporais, né? Que eu queria também que o senhor falasse nisso. Porque a gente teve um período em que o equipamento também não era o equipamento mais adequado para essa atuação policial. Houve muito investimento em relação a isso também. E agora mais um, né, secretário?
Sim, houve muito investimento, né? Nós conseguimos renovar as viaturas das forças de segurança. Hoje o policial gaúcho tem um armamento de ponta. né? Não só em nível de Brasil, mas armamento de ponta do que existe no mundo. O policial gaúcho tem colete à prova de bala adequado, então são os equipamentos de proteção. Temos também, recentemente, no fim do ano passado, o governo do estado liberou um investimento que agora está já em fase de montagem das estruturas, 112 milhões para a nova estrutura de radiocomunicação da Segurança Pública do Estado. Isso é uma demanda de décadas. Então, temos também uma permanente compra de viaturas para ir repondo armamento, treinamento dos policiais. Hoje, felizmente, graças a uma melhor condição econômica do Estado, nós conseguimos capacitar os nossos profissionais, ou seja, como diz o nosso governador, já existe um risco que é inerente à atividade policial. Mas o Estado tem que prover ao policial que está nas ruas treinamento e equipamentos de proteção para que ele não tenha um risco além desse, para que ele tenha apenas o risco normal que é inerente à atividade policial. E temos essa capacitação, temos hoje uma outra realidade na segurança pública gaúcha, já estamos investindo também em vários equipamentos de tecnologia para uso da Brigada Militar e também para uso em investigação policial, ou seja, vivemos um novo momento e esses indicadores e essa redução é fruto, sim, claro, existe um trabalho técnico bem focado, direcionado, mas também temos uma outra realidade hoje em matéria de estruturas e, por fim, aquilo que eu sempre digo e que o nosso governador Eduardo Leite vem buscando é valorizar também o elemento mais importante de tudo isso, que são as pessoas. Valorizar os homens e mulheres que fazem a segurança pública, que estão nas ruas e que, eu repito aqui, são os melhores do Brasil, vem trabalhando com empenho, com dedicação e o nosso objetivo, sim, é a valorização, é a capacitação dos nossos profissionais, é buscar também cada vez mais melhorar a forma de selecionar e formar os homens e mulheres que estão nas ruas. Também eu queria dar a notícia em primeira mão aqui.
Oba!
Muito se tem questionado a respeito das câmeras corporais para serem usadas pelos profissionais da segurança pública. Essa foi uma decisão tomada aqui no Estado no ano de 2022 de fazer uma primeira contratação de 1.100 câmeras corporais para utilização 100 pela Polícia Civil, 1.000 pela Brigada. E aí vamos, sim, avaliando conforme o uso da necessidade de ampliação. Tivemos, na verdade, dois procedimentos licitatórios, porque no primeiro as duas empresas que ofereceram o equipamento, ofereceram equipamentos que, na verdade, não atendiam à especificação necessária, tivemos que fazer uma segunda licitação e, então, a partir da análise de todas as propostas, foram feitas provas práticas com os equipamentos oferecidos e tivemos, sim, então, uma empresa que ofereceu, dentro da segunda licitação, um equipamento que atende à especificação necessária e eu queria dar, então, a notícia em primeira mão, que na data de ontem foi homologada a empresa vencedora do certame e agora seguimos, então, em fase de assinatura do contrato e de fornecimento dos equipamentos para que a gente coloque em uso. Ou seja, é um investimento permanente. Mais um detalhe que eu sempre gosto de deixar muito claro a todos os gaúchos que estão nos ouvindo. Tivemos menor número de indicadores em 23, tivemos agora no mês passado o menor número de indicadores da história, mas nós não vamos baixar o ritmo, pelo contrário, nós vamos aumentar o ritmo, não vai ter acomodação na segurança pública gaúcha, não vai ter zona de conforto, quanto mais a gente reduz, mais a gente quer reduzir. E vamos estar sempre também buscando novas estratégias, novos equipamentos e monitorando permanentemente as estatísticas. Esse segundo ano, como secretário de Segurança, o lema é interiorizar a Secretaria da Segurança Pública. Eu quero realmente percorrer o Estado. Eu tenho visitado, no mínimo, duas cidades por semana. Essa é a diretriz a todos os comandos da Segurança Pública Gaúcha. Aliás, eu tenho dito para os comandos da Segurança Pública que, nesse segundo ano, o escritório deles tem que ser a viatura. Porque tem, sim, rodar o Rio Grande, conhecer a realidade. Gestor que não conhece a realidade acaba não sabendo o que realmente está acontecendo e toma as decisões erradas. E aí agora, em que foi feito todo um ajuste, nós temos em Porto Alegre números cada vez menores de criminalidade e agora o que, que nós queremos fazer? Verificamos tudo o que está dando certo para reduzir crime violento em Porto Alegre e agora vamos percorrer o Estado colocando as mesmas estratégias nos mais diversos municípios gaúchos. A ideia é, sim, trazer sensação para todo o Estado, com redução de indicadores.
Secretário Caron, ultimamente nós observamos uma grande procura pela emissão da Carteira de Identidade Nacional. Quais as medidas adotadas pelo Instituto Geral de Perícias, que é vinculado à SSP, para atender essa demanda?
Nós tivemos um aumento significativo da demanda pela emissão da nova Carteira de Identidade esse ano. Eu gosto sempre já de começar fazendo esclarecimento a todos os cidadãos gaúchos, né? Entrou já em fase de elaboração as novas carteiras de identidade nacional, estão sendo já confeccionadas, mas as carteiras de identidade que já estavam emitidas anteriormente valem até o ano de 2032. Eu quero fazer esse esclarecimento a todos os gaúchos e todas as gaúchas que até 2032 os documentos anteriormente emitidos, eles valem. Outro esclarecimento, dentro dessa nova carteira de identidade existe a previsão de que a primeira via será gratuita. Eu quero também esclarecer a todos os cidadãos que essa primeira via continuará sendo gratuita. O cidadão que quiser aproveitar essa gratuidade, ele não precisa fazer agora. Independente da data que ele vá fazer, o documento é gratuito. De qualquer maneira, nós tivemos um aumento da demanda. Procuramos ali fazer uma campanha via mídia de esclarecimento para que não houvesse esse excesso de demanda no início do ano. De qualquer maneira, temos uma demanda maior. E aqui no Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias, no bairro Azenha, que fazem o RG sem o agendamento, ali nós temos uma procura muito grande todos os dias, principalmente pela manhã, porque o cidadão que faz o agendamento, ele vai nas sedes do Tudo Fácil ou vai no posto do Instituto de Perícias no Shopping João Pessoa. Para aqueles que não conseguem fazer o agendamento aqui em Porto Alegre, eles vão ao Departamento de Identificação no bairro Azenha. Então, ali, nós tínhamos 10 estações de emissão de RG. Em razão desse aumento de demanda e das reclamações de demora, nós aumentamos para 15 estações. Então, já temos 15 estações ali operando. Verificamos também quais eram as 35 cidades com maior demanda do interior do estado e mandamos mais uma dessas estações para cada uma das 35 cidades com maior demanda do estado, tirando Porto Alegre, para que também aumente a emissão lá, reduza esse tempo de espera. Aqui em Porto Alegre, também para reduzir essa demora, nos sábados 20 de abril e 27 de abril, o Departamento de Identificação do IGP, aqui no bairro Azenha, vai abrir das 8 da manhã às 18 horas para expedição de RG como uma medida extra, para que a gente consiga dar esse conforto ao cidadão. Mas eu reforço aqui, cidadão que eventualmente não tem uma necessidade de emitir já agora o novo, ele tem até 2032 para fazê-lo. Outra coisa, em relação aos agendamentos que eram feitos para atendimento no Tudo Fácil e para atendimento no posto de IGP no Shopping João Pessoa. Nós estávamos com um problema muito grande porque 40% das pessoas que conseguiam um agendamento acabavam não indo no dia agendado sem fazer o cancelamento antes via site. Queria também fazer esse alerta, fiz isso em várias entrevistas na mídia, o diretor do IGP também pediu. Cidadão gaúcho fez o agendamento, por qualquer motivo, verificou que não vai poder ir, entre um dia antes, faça o cancelamento para que ele dê oportunidade para outro cidadão poder ir. O problema que nós tivemos aqui é que 40% de quem agendava não ia. Outra coisa, os cidadãos pediram para a gente ampliar o período de agendamento, porque com o agendamento como estava só 7 dias para frente, era o pequeno número de pessoas que podiam agendar. E aí, então, nós aumentamos para 30 dias o período de agendamento para frente, mas eu sigo fazendo aqui o pedido que quem não puder ir, cancele. Inclusive, nós criamos ali uma medida, o cidadão que fizer o agendamento via site não comparecer sem cancelar previamente, ele vai ficar durante um período no nosso sistema impossibilitado de refazer o agendamento. É uma medida que nós tivemos que tomar.
É, exato.
Porque quem agenda, não cancela e não vai, tira a oportunidade de outro cidadão fazer. Então, são essas as medidas, a gente ampliou o atendimento. Outra dica que eu dou para os cidadãos que porventura não conseguirem agendar e forem ao Departamento de Identificação ali na Zenha. Nós temos uma procura muito grande de manhã cedo por horários, mas à tarde, muitas vezes, nós ficamos com estações de trabalho desocupadas por não ter a demanda. E aí fica também o meu pedido. Quem eventualmente quiser ir ao Departamento de Identificação, que priorize a ida à tarde, para que possa até mesmo ser atendido mais rápido. A gente vem, inclusive, procurando de manhã ali fazer essa organização na fila de quem esteja ali e não consiga que volte à tarde. Mas o meu pedido é que as pessoas tentem mais à tarde para a gente conseguir equilibrar e ter essas 15 estações o tempo inteiro ocupadas atendendo os cidadãos, mas dando também o conforto de não ter que ficar horas esperando.
Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo!